O Plano Safra 2026-2027 já está em vigor e promete movimentar mais de 610 bilhões de reais em crédito para o agronegócio brasileiro. Os recursos são fundamentais para que produtores rurais consigam financiar o custeio da safra, investir em tecnologia, ampliar a produção e manter a competitividade no campo. Mas na prática, como esse dinheiro chega até as mãos, a realidade do produtor rural? Eu converso nesse momento aqui na CBN Cascavel com Pedro Rodetes, assessor agro da Cressol Progresso, para trazermos também esse panorama a partir da realidade da cooperativa de crédito. Pedro, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Primeiramente, agradecer pelo convite, pela participação aqui na CBN, momento de suma importância, né, no Plano Safra. Largada, momento de começar as contratações, de colocar tudo em dia para que a gente consiga fazer um excelente número e levar esse crédito, né, até o nosso produtor e o nosso cooperado.
Isso. E agora que esse montante então está divulgado à disposição do produtor rural, qual é o papel das cooperativas de crédito em todo esse processo, em todo esse relacionamento com o produtor rural?
De suma importância, né? Nós, enquanto Cressol, enquanto uma das maiores repassadoras de crédito rural oficial do BNDES, então nós tentamos fazer esse trabalho de, enquanto está ajustando as linhas, ajustando as portarias, as normativas, né, de todo o Plano Safra, a gente faz a captação dessas propostas, vai deixando tudo atualizado, o cadastro do cooperado tudo pronto, para que assim que autorizado pelo BNDES, a gente faça o maior número de contratações possíveis e leve o mais rápido possível esse crédito ao nosso produtor e ao nosso cooperado. Já começamos as contratações, levou uns dias ali para o ajuste de sistema e também regras de linhas, enquadramentos, tudo normal, né, de todo Plano Safra, mas iniciamos, já está rodando, já temos um volume grande de propostas contratadas e que o dinheiro já está começando a chegar na ponta para o produtor.
Em termos de contratações, a expectativa é superar as contratações do último Plano Safra, comparando agora com este 26-27, a partir também da nossa realidade, levando em conta que o oeste do estado do Paraná uma região do estado mais produtivo, realmente embasa as suas economias, como é o caso de Cascavel e de outras cidades, tendo o agronegócio como motor econômico. Então, quais são as expectativas de contratações agora desse Plano Safra?
Sim, a tendência é que a gente sempre supere a safra anterior, muito por conta da nossa região. A gente sempre fala que a gente está em uma região muito privilegiada enquanto a clima, enquanto a condições de plantio e de manejo de atividades. Então, é uma região excelente que a gente está localizada e que sempre, ano a ano, está superando os planos safras anteriores. Já, igual comentei, a gente fez um trabalho de estar captando as operações, estar trabalhando na proposta para quando abrirem as portarias e as contratações, a gente estivesse um passo à frente. Então, esse passo a passo já foi feito. A gente já está com um número excelente de contratações. Tivemos também a diminuição, né, na taxa de juros, o que chamou a atenção também do produtor, que ele vem buscando. O primeiro impacto que a gente tem do Plano Safra é que ele já começou a buscar mais do que o ano passado o crédito. Então, tende a ser algo que aconteça normalmente, que a gente supere com grandes números a safra passada.
Quais são os produtores, Pedro, que podem acessar essas linhas de crédito, aqui colocando aquela diferença entre a agricultura familiar, o médio produtor e o grande produtor?
Os três portes são atendidos hoje pelo BNDES e pela Cressol. Nós temos ali as faixas de renda que se enquadram nesses portes, o Pronaf sendo a tão falada agricultura familiar, né? O nosso querido Pronafinho, que a gente chama. Então, são rendas familiares da unidade familiar que chegam até 500 mil por CAF, né? Se a gente sempre compara o marido e a mulher, sempre estão em uma única CAF. Então, eles tendo esse documento que comprova que eles estão enquadrados nos 500 mil, o produtor pode acessar o Pronaf tranquilamente. No leite, a gente tem, nas culturas de leite, a gente tem uma margem um pouquinho maior, porque ela tem um rebate de 30%. A gente sabe que o custo de produção do leite ele é um pouquinho mais elevado. Então, produtores que cheguem ali até uns 650 mil ainda conseguem acessar Pronaf também. Saindo do Pronaf e entrando no Pronamp, são os médios produtores. São produtores com renda acima de 500 mil e até 3,5 milhões. Então, o que é uma tendência que vem acontecendo muito é que os Pronafs já estejam quebrando essa faixa, consequentemente do aumento de produção, do aumento do custo de produção também, já estão quebrando a faixa do Pronaf, enquadrando no Pronamp. Nossa carteira de Pronamp vem crescendo constantemente, é uma tendência de mercado, é algo que a gente já esperava que acontecesse. E daí os grandes produtores, que são as empresas no CPF que a gente comenta, que são rendas superiores a 3,5, que aí já vão entrar no porte demais, né? Os grandes produtores e grandes ou empresas também do ramo agrícola.
Pedro, nesse atendimento e nesse relacionamento próximo ao produtor rural, no momento da contratação, quais são as principais dúvidas ou principais preocupações que o produtor apresenta para o pessoal da Cressol no momento dessas contratações?
As principais dúvidas, na verdade, estão relacionadas a, por exemplo, esse tipo de maquinário enquadra em qual linha? Uhum. É esse direcionamento de em qual linha eu vou conseguir fazer uma correção de solo, em qual linha eu vou conseguir fazer a compra do maquinário, em qual linha eu vou fazer lá o meu barracão e modernizar ele com freestyle, com compost para atividade leiteira. Então é essa consultoria que a gente faz de enquadrar ele na melhor opção e na melhor linha para que ele seja atendido. Então no Pronaf nós temos inúmeras variações de taxa e faixas que podem ser contratadas as operações. Então é essa, acho que a principal dúvida que ele chega para a gente é qual linha eu posso contratar tal empreendimento, tal maquinário. Então a gente trabalha para formar os nossos gerentes de negócios já adequados a isso, para que quando o produtor chegue e o cooperado chegue na nossa mesa, na mesa do gerente de negócio, ele seja direcionado para aquela linha e dali, a partir dali a gente começa uma conversa. Tanto de simulações, de os pré-requisitos da linha para que aquele maquinário ou aquela correção de solo enquadre naquela linha. Então é mais nesse sentido, em qual linha eu posso contratar? E que taxa de juro vai ficar para mim? Qual o prazo? É bem, bem relacionado a isso. E a dúvida propriamente se tal maquinário, tal empreendimento é financiável, né? A gente sempre fala que independente da ideia que o produtor tenha, que o cooperado tenha, que ele traga para a gente, porque às vezes pela conversa normal do dia a dia ele acha que não enquadre num financiamento, mas a gente tem um leque de empreendimentos financiáveis muito grande. E assim, às vezes alguma coisa que a gente acha ali que talvez não enquadre, acaba enquadrando e que ele vai conseguir ser atendido nessa situação.
Além do custeio da produção, Plano Safra também incentiva investimentos. Em que tipos de projetos os produtores têm buscado financiamento? Agora falando realmente dessa questão de investimento, de expansão, o que mais o produtor hoje tem buscado quando se fala em investimento?
Nós tivemos, principalmente no último ano Safra, uma procura muito grande por renovação de frota, a troca do maquinário. Aumentar tecnologia, aumentar capacidade, diminuir tempo de plantio, de colheita, de pulverização. Então, é uma tendência que vem acontecendo nos últimos planos safras, que a busca por maquinários e pela linha de maquinários é onde está a maior concentração. Então, nós tivemos no último ano também, no último ano safra, uma crescente nos investimentos destinados à cultura leiteira, que é o confinamento, é uma tendência que vem acontecendo de mercado também, é o confinamento do gado para maior conforto dos animais e maior, consequentemente, maior produtividade, né? Então foi uma crescente muito grande que a gente teve. E além da placa solar, a placa solar ela vem tornando assim cada vez mais, mais procurada, e que a gente vem conseguindo atender também em qualquer uma dessas operações a troca ou do maquinário ou a aquisição da placa solar ou ampliação da atividade. Então, excelentes opções. Igual comentei, a maioria das taxas de juros reduziram, então a tendência é que aumente também a procura. A gente espera muito que o recurso disponibilizado pelo governo e pelo BNDES supra toda essa demanda. E aí no Pronaf e também em algumas linhas do Pronamp e do demais, a gente, além das linhas de extrema qualidade de retorno muito bom para a propriedade, nós temos exclusivamente no Paraná algumas linhas com abatimento de juro ainda por parte do governo do estado. Então também é um incentivo, também aumentou a procura. Em determinadas culturas, tu consegue contratar a operação com juros e receber um abono de juros do governo estadual, que só acontece no Paraná. Então também é algo que vem sendo procurado com mais frequência e que a gente também consegue atender a essas operações com esse rebate estadual.
Eu perguntei anteriormente sobre as principais dúvidas que o produtor apresenta no momento da contratação do crédito, mas aqui agora eu quero também reaproveitar esse ponto e levar para a seguinte questão. Quais são as dificuldades que às vezes o produtor pode enfrentar na hora de contratar um financiamento rural? E eu acho que você já até nos trouxe um pouco, que seria talvez a questão do enquadramento numa determinada linha de financiamento, se o objetivo que ele pretende está ou não enquadrado ali, seria talvez essas as dificuldades que ele poderá ter, ou podemos colocar aqui outras situações que também devem ser levadas em consideração para o produtor ir também preparado no momento de negociar isso?
Eu acredito que além desses pontos do enquadramento, a gente vem tendo uma procura muito grande por financiamento para importados. Que aí vai enquadrar principalmente a placa solar. A gente tem muita placa solar importada no mercado hoje, e que o produtor vem procurando a placa importada devido ao custo, né? A placa nacional hoje ela tem um custo maior do que a placa importada. Vamos usar a placa de exemplo. E aí nessa questão, a placa solar, o governo ele tem um sistema de consultas desses bens, de acordo com os códigos que eles vêm pré-fabricados. E aí são essas consultas que dizem que o bem pode ser financiado ou não. A gente vem tendo mais procura na placa solar e no drone, né? O drone também vem sendo uma tendência, o pulverizador. E aí nessa situação, talvez que ele traga o orçamento de uma placa importada e essa placa não está nessa lista do governo para que seja financiada. Que é uma lista onde dizem que não possuem similar nacionais. Ou que possui isenção de tarifa de importação. Então, automaticamente, isso torna o equipamento mais barato. Então, vem ocorrendo essa dificuldade de, talvez, o orçamento de determinada empresa não encaixa nesse financiamento do importado, e aí ele tenha que buscar outra empresa, ou que a gente tenha que fazer daí em recurso próprio, que nós também temos linhas de recurso próprio para o financiamento desses bens, mas que, consequentemente, é mais caro, né? A gente tem um custo de dinheiro hoje do mercado a 14%, que é a nossa taxa Selic. Então, quando a gente pensa em crédito não equalizado no governo, a gente vai ter, consequentemente, um custo bem maior, né? Então, a dificuldade talvez seja essa, dele procurar ou outra revenda, outra empresa que vá fornecer as placas daí para ele que estão incluídas nesse sistema do governo de bens importados financiáveis, ou que daí ele busque um juro um pouquinho maior para que consiga ainda adquirir o bem.
Bom, daqui a pouco nós vamos falar, Pedro, sobre outros produtos e serviços que a Cressol tem à disposição do produtor rural, mas antes ainda me chamou a atenção quando você mencionou a questão da placa solar, dos drones, e aí eu quero trazer o seguinte contexto. De que forma a cooperativa tem acompanhado, e certamente vocês têm percebido isso, a preocupação também do produtor em fazer investimentos que também estejam alinhados de alguma forma com os novos processos de sustentabilidade, por exemplo. Hoje o produtor tem feito algumas alterações, algumas mudanças na forma de produzir no campo. E a sustentabilidade tem se tornado um fator quase que inevitável. O produtor que não estiver acompanhando tendências de sustentabilidade acaba sendo um produtor que vai ficando para trás. De que forma a cooperativa tem contribuído com isso?
Eu, enquanto na função de assessoria, acabo rodando bastante cidades e muitas agências que nós temos. Nós temos 14 municípios de abrangência hoje, somente da nossa regional, né? E aí, nessas visitas, eu venho notado que o produtor vem buscando maneiras de reutilizar dejetos, vulgo biodigestor ou reaproveitamento dos dejetos dos animais. E aí pensando mais na parte de animais, né, que é tão preocupante a forma de como tu descartar os dejetos e como tu reaproveitar. A gente vem tendo uma procura grande por linhas que atendam biodigestores, que atendam a reutilização de dejetos, que façam esses dejetos serem reutilizados ou na própria lavoura, ou até em algumas situações para a própria cama dos animais. A gente tem hoje o freestyle, que ele necessita de uma maravalha, necessita de uma cama para os animais, e que ela tem que ser trocada, né? Tem que ser reaproveitada. Então, até uma situação que aconteceu essa semana, o produtor está desenvolvendo um projeto para que ele possa reutilizar os dejetos dos animais para utilizar como cama para os animais. Então, vem acontecendo, igual tu comentou, o produtor que não comece a procurar essas linhas sustentáveis, esses modos de reutilizar ou energia ou os dejetos também para energia, né, que é o caso do biodigestor, ele vai ficar um pouco para trás, né? Ele vai sofrer um pouco, talvez não agora, mas consequentemente ao passar do tempo ele vai começar a sentir e vai ter que procurar cada vez mais essas fontes. Então a gente tem a procura, as linhas oficiais de governo e BNDES já fomentam isso, já tem linhas específicas para financiamento de linhas de renovação ambiental. Nós temos também a questão do CAR, né, que é o documento, o cadastro de área rural, que se tu tiver ele, não é sustentável que chama, não, mas é analisado, né? Se tu tiver o teu CAR analisado, tu já tem um desconto de 0,5% na taxa oficial do governo. Então o Pronamp ele sai de um 9%, por exemplo, no custeio para 8,5%. Então já é um benefício pelo teu CAR estar regularizado, de estar de acordo com as regras ambientais. Então, e que isso vai ser, já é uma tendência que vai crescer cada vez mais, né? Assim como a placa solar. A gente via pouco no mercado, começou a ver um pouquinho mais e hoje é alguma coisa normal, né? Então, isso provavelmente vai acontecer e é um processo que vem escalonando cada vez mais e que vai ser cobrado e que vai também impactar diretamente.
Ampliando agora um pouco o assunto, quais são os outros produtos, serviços e atendimentos personalizados que a Cresol oferece para o produtor rural? Temos aí uma variedade, não é? Crédito, financiamento, consórcio, enfim, é muita coisa à disposição hoje do produtor rural, não é?
Como a gente sempre fala, de tudo um pouco, né? Uhum. A gente tenta atender tudo que o produtor precisa, mas hoje a Cresol ela é uma instituição financeira com um leque completo de produtos, né? Desde a própria conta corrente, somente para o cooperado fazer a sua movimentação básica, pagamento, PIX, recebimento, até um crédito em custeio, um crédito em investimento, algo que tu vai pegar de uma fonte externa, né, puramente BNDES, e até mesmo consórcio, seguros para toda e qualquer atividade, seja ela agrícola, pecuária, um seguro para automóvel, seguro para maquinário, equipamento, instalações rurais, né, o próprio barracão, a própria maquinário, seguro de vida, residencial. A gente tem uma estabilidade muito grande no tempo hoje, né? Os últimos dias aí deram uma assustada na gente enquanto vendaval e também chuvas. Então a gente tem hoje um leque completo, tanto de cartões, o próprio talão de cheque, ainda que a gente não vem vendo mais no mercado, mas nós ainda possuímos o talão de cheques. Já partindo para a parte da pessoa jurídica, temos lá o sistema de boletos, maquininha de cartão, temos o desconto de duplicatas, então crédito rotativo, uma instituição completa que atenda o produtor desde a conta poupança para o filho até quando o filho estiver na atividade para financiar a residência rural dele, financiar a lavoura que ele vai fazer a sucessão da família, proteger a lavoura. Então literalmente completa no nosso leque de produtos e serviços.
Isso. E só para reforçar, quantos municípios são atendidos pela agência?
Hoje são 14 municípios. Uhum. E já em expansão para o 15º, nós começamos a expansão para Tupanci, cidade da nossa região aqui também. É muito forte na parte agro, né? Seja agrícola ou pecuária. Então, que provavelmente finalzinho do ano, começo de 27 já esteja operante a nova sala de negócios e agência lá. Então, 14 mais Tupanci, indo para 15 municípios.
Isso mesmo. Pedro, para finalizarmos, gostaria de acrescentar alguma informação, alguma orientação que eu não tenha perguntado?
Da minha parte, enquanto Plano Safra, enquanto Cressol, é isso. Marcelo, obrigado pelo convite novamente. A gente deixa o convite, né, para que o cooperado, ou não cooperados também, venham até uma das nossas agências. Em Cascavel temos 4 pontos físicos, então procurem a Cressol, procurem os nossos gerentes de negócio agro, para que estruturem as propostas, para que façam a conversa e a indicação de qual é a melhor opção para ele. E também deixo o convite para que sigam as nossas redes sociais, @CressolProgresso no Instagram. É ali que a gente tanto divulga as nossas linhas, os nossos acontecimentos, onde a gente divulga as entregas que a gente faz para o produtor também. Então tem material muito, muito bom ali, muito explicativo também. E contem com a Cressol. A Cressol nasceu de produtores e o nosso foco é produtores. Somos uma cooperativa aqui do sudoeste do Paraná, criada por 27 agricultores, e que a nossa força é do agro e que a gente consegue também atender esse público.
Pedro, obrigado pela sua participação.
E eu que agradeço.